Câmara é notícia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Presidente Arthur Lira marca reunião com governadores para construir acordo sobre reforma tributária. Ministra do Planejamento defende que Congresso faça questionamentos necessários, mas não deixe de votar a proposta que altera a tributação no país. Governo sanciona sem veto lei do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 e auxílio gás. E ainda, instalada a comissão que vai analisar aumento do salário mínimo. Uma ótima manhã de quinta-feira, você que está conosco aqui na Rádio Câmara em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, também do portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio, ou participando ao vivo conosco lá no nosso canal no YouTube, no nosso chat, deixando a sua mensagem e nos dizendo aonde você está acompanhando esta edição do Câmara Notícia. Eu sou o Joubert Carvalho. Os estados precisam ser contemplados na reforma tributária. A afirmação é do presidente da Câmara, Arthur Lira, que convocou uma reunião para o dia de hoje, quinta-feira, com os governadores, com o objetivo de construir um acordo para aprovação do texto ainda neste semestre. A reportagem é do Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que todos os estados da federação precisam ser contemplados na reforma tributária. Previsto para ser levado ao plenário a partir da primeira semana de julho, a reforma, segundo Lira, deve ser a possível para simplificar a cobrança de tributos e garantir segurança jurídica para atrair investimentos. Arthur Lira participou nesta quarta-feira de evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria e o Grupo Esfera Brasil. O debate também contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Um dos pontos em discussão na reforma tributária é a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que é o mecanismo utilizado hoje pelos estados para reduzir alíquotas de ICMS e atrair investimentos. Governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicam esse fundo como uma forma de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. A proposta cria o Imposto sobre Bens e Serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. O desenho afetaria estados produtores, como Goiás e Mato Grosso, por exemplo. O presidente da Câmara marcou uma reunião para esta quinta-feira com os governadores para tratar dessas questões. Segundo Lira, o encontro tem o objetivo de ouvir e acomodar sugestões dos chefes dos executivos estaduais antes da apresentação final do texto da reforma tributária.
Essa questão de fonte, valor, divisão de fundo, se ela for à frente, que seja resolvida. Se não, outras alternativas podem aparecer, porque nós temos um Brasil muito diferente e todos têm que ser contemplados de uma maneira muito firme, muito aberta, muito transparente. Não podemos, por um detalhe ou outro, abrir mão de uma discussão clara de um sistema que venha a dar ao Brasil uma condição de ter um crescimento mais adequado.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há um momento positivo da economia brasileira e que a aprovação da reforma tributária pode fazer o país entrar num ciclo de desenvolvimento sustentável.
O que eu posso te asseverar é que nós vamos estar, nas duas próximas semanas, mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Muitos parlamentares desejam aprovar a PEC antes do recesso. E não vai ser o valor do fundo que vai ser um impeditivo disso.
Arthur Lira destacou que na primeira semana de julho, a Câmara vai ter uma semana intensa de votações importantes da pauta econômica, que inclui, além da reforma tributária, discussões sobre mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e as eventuais alterações do Senado sobre o projeto do novo marco fiscal. Lira também indicou a votação do projeto de lei que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E a ministra do Planejamento defende, aqui no Congresso, que sejam feitos questionamentos necessários, mas não se deixe de votar a reforma tributária. Ela participou de audiência aqui na Câmara dos Deputados e a repórter Silvia Munhato acompanhou esta reunião.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que o Congresso precisa aproveitar a janela de oportunidade e votar a reforma tributária. Sobre as despesas, ela diz que o seu ministério está avaliando o custo-benefício dos principais programas públicos e apresentará as primeiras avaliações no segundo semestre. A ministra participou de audiência com as comissões de Finanças e Tributação, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Financeira e Controle. Tebet diz que a reforma tributária vai alavancar o crescimento econômico e reafirmou a previsão de um crescimento mínimo de 2,3% para este ano.
A impressão que eu tenho não é só que está maduro em todos os aspectos a aprovação da reforma tributária, é o sentimento de que agora vai. E se não for, daqui 4 anos, seja quem for o próximo presidente da República, não conseguirá avançar com a reforma tributária. Então, assim, é o momento de estressar ao máximo os questionamentos.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, questionou a ministra sobre a possibilidade de ela ter dado informação privilegiada em entrevista no dia 22 de março, dia de reunião do Comitê de Política Monetária. Ela disse que a taxa de juros poderia cair na reunião seguinte do Copom, após a apresentação do arcabouço fiscal. A ministra disse que não faz parte do comitê e falou mesmo que vários analistas na época. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, brincou com a situação.
Tanto a senhora não tinha informação privilegiada que os juros não baixaram até agora.
Evair Vieira de Mello também quis saber sobre uma redução artificial do impacto do salário mínimo nas despesas da Previdência em março deste ano.
Se Vossa Excelência considera que essas manobras não resultam numa ideia de uma baixa credibilidade, naturalmente, das estimativas públicas. Em tese, a redução artificial das previsões orçamentárias, considerando o valor do mínimo, que era de 1.302, pode ser considerado uma pedalada fiscal.
A ministra diz que o governo não poderia considerar o mínimo de R$ 1.320, porque ele só foi oficializado em maio. Tebet disse que até o dia 20 de julho, o governo estará recebendo sugestões para o Plano Plurianual 2024-2027. Este plano elenca as prioridades do governo para um período de 4 anos. Mas o governo também trabalha para um planejamento até 2040. Ela afirmou ainda que o executivo vai lançar planos regionais de desenvolvimento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ministra alertou os parlamentares de que existem recursos para projetos de desenvolvimento municipais e estaduais oferecidos por organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte. Segundo ela, o governo quitou boa parte das suas dívidas com esses organismos. Isso abriu espaço no FOSEM, Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, por exemplo, de R$ 350 milhões em novos financiamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O governo manteve as alterações feitas pelo Congresso e sancionou sem vetos a lei do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600 e o auxílio gás. Os detalhes com Antônio Vital.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos a lei que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. A lei teve como origem medida provisória em vigor desde o início do ano, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada, além de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Além disso, a alteração feita pela Câmara permite o pagamento do auxílio gás, equivalente a um botijão de 13 quilos a cada 2 meses, para as famílias beneficiadas. A Câmara fez outras mudanças no texto original da MP, mantidas pelo Senado. Uma delas inclui as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias de bônus de R$ 50,00. Outra foi a permissão de empréstimo consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência. O texto permite o uso de até 30% do valor do BPC para o pagamento do crédito consignado e de outros 5% para o pagamento de despesas de cartão de crédito. A possibilidade de beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta em março pelo governo, e a volta do consignado para o BPC foi criticada por diversos deputados, mas acabou aprovada pelo plenário. O relator da medida provisória na Câmara, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, comemorou a sanção sem vetos.
Tive esse papel de, como relator, articular entre as propostas dos deputados a necessidade de aperfeiçoamento no texto. Fico feliz pelo texto aprovado ter sido sancionado sem vetos.
A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas no caso das crianças de 4 a 6 anos e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 anos incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão que vai analisar aumento do salário mínimo é instalada. Outras duas comissões de análise de medidas provisórias também foram instaladas. Quem tem as informações é a repórter Maria Neves.
Começaram a funcionar as comissões mistas que vão analisar três medidas provisórias. Entre elas, a proposta que reajusta o salário mínimo. Enviada ao Congresso no dia 1º de maio, a MP aumenta o mínimo para R$ 1.320 a partir de maio desse ano. O aumento corresponde a 1,38% em relação ao valor vigente até abril, de R$ 1.302. Em comparação com dezembro do ano passado, quando o salário valia R$ 1.202, o aumento foi de 8,91%. O salário mínimo de R$ 1.320 foi previsto no orçamento para valer desde janeiro, mas foi adiado pelo governo em 4 meses porque a previsão orçamentária não seria suficiente para pagar os benefícios previdenciários durante o ano todo. Escolhido para ser o relator da MP, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, ressaltou a importância do valor do salário mínimo para o mercado de trabalho no país.
Trata do principal indicador do mercado de trabalho no Brasil, que é o salário mínimo, em razão da grande quantidade de contratos que dependem diretamente do valor do salário mínimo ou indiretamente, uma vez que o salário mínimo também influencia outras faixas de salário no nosso país.
Para o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a medida provisória é o primeiro passo para a valorização real do salário mínimo. Segundo afirmou, é a primeira vez em vários anos que o salário mínimo tem reajuste acima da inflação, desta vez em 2,8%. O Executivo já anunciou que enviará ao Congresso proposta com a política permanente de reajuste do salário mínimo a partir de 2024. Para presidir a comissão, foi eleito o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Outra medida provisória a ser analisada por comissão mista instalada reajusta o salário de todos os servidores do Executivo Federal em 9%. O texto também aumenta em 43% o valor do auxílio alimentação, que passa de R$ 458 para R$ 658 mensais. Conforme ressaltou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, eleito para presidir os trabalhos, a proposta de orçamento para esse ano previa reajuste de 9% somente para os servidores do Judiciário e do Legislativo. Para quem atua no Executivo, a previsão seria conceder aumento de apenas 4,5%. O senador, que também foi relator do orçamento, afirmou considerar essa diferença injusta, uma vez que o Executivo tradicionalmente tem salários menores que os demais poderes. Por isso, disse ter trabalhado para conceder a mesma correção salarial a todos, medida providenciada pelo governo na proposta analisada agora pelo Congresso. Relatora do texto, a deputada Alice Portugal, do PCdoB baiano, informou que já foram apresentadas 56 emendas. Por isso, adiantou que a comissão deverá realizar uma ou duas audiências públicas para ouvir os autores das propostas de alteração e algum segmento que também queira discutir o tema. A relatora considera, no entanto, que o texto será facilmente aprovado.
Eu acredito que essa medida provisória, no máximo duas audiências públicas, com a ouvida dos segmentos que queiram manifestar-se e dos autores das emendas, e poderíamos rapidamente resolver na medida que é uma medida provisória positiva, esperada pelo serviço público depois de tantos anos de aguardo por um reajuste.
A terceira comissão instalada vai analisar a medida provisória que prorroga em um ano o prazo para que o Executivo regulamente os programas de alimentação do trabalhador. Com a proposta, o prazo final passa a ser 1º de maio de 2024. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei segundo a qual o auxílio alimentação ou vale-refeição destina-se exclusivamente a pagamento em restaurantes e similares ou de gêneros alimentícios. A mesma norma deu prazo para a regulamentação da regra até 1º de maio de 2023. No entanto, o Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela regulamentação, alegou que não houve tempo hábil para elaborar a proposta em razão da complexidade do tema. Hoje opcionais, os programas de alimentação do trabalhador envolvem incentivo fiscal para as empresas que oferecem o benefício. O deputado Alfredinho, do PT paulista, vai presidir a comissão. Para o parlamentar, o assunto é importante porque o Vale Alimentação foi instituído há muito tempo e precisa de atualização.
Um assunto muito importante, principalmente para aqueles que trabalham, porque nós vamos tratar do Vale Refeição dos trabalhadores e trabalhadoras, que, para minha surpresa, foi criado em 76. Há bastante tempo, de lá para cá, houveram muitas mudanças, tiveram muitas transformações. A gente precisa agora discutir aqui e melhorar.
Eleito relator, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, adiantou que o colegiado irá realizar duas audiências públicas para debater a proposta. A primeira delas será com representantes do Ministério do Trabalho e a outra com representantes da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Bom dia, é muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia, você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras. Portal da Câmara dos Deputados, você também pode acompanhar em câmara.leg.br/rádio e também no nosso canal no YouTube, onde você pode participar deixando a sua mensagem, assim como fez a Sandra Barroso, que está em Amontada, no Ceará. O Kleber Munhoz, que está em Curvelo, Minas Gerais. E a Juju LK em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a lei que define a estrutura dos ministérios. 4 itens foram vetados, como informa a Paula Bittar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou 4 trechos da lei que definiu a estrutura do governo e atribuições dos ministérios. Um dos trechos, vetado a pedido do Ministério da Saúde, dava ao Ministério das Cidades atribuições relativas ao saneamento e edificações nos territórios indígenas. A pedido da Casa Civil da Presidência, foi vetado ainda dispositivo que tirava da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a tarefa de coordenar as atividades de inteligência que ficariam a cargo do Gabinete de Segurança Institucional. Outros 2 trechos, vetados a pedido do Ministério do Meio Ambiente, davam ao Ministério da Integração competências para gerir recursos hídricos. Os vetos podem ser derrubados ou mantidos por deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Todos esses trechos vetados não faziam parte da medida provisória que deu origem à lei, sancionada pelo presidente Lula, e foram incluídos no texto pelo relator deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, a partir de emendas de parlamentares de vários partidos. A medida provisória foi aprovada pela Câmara e pelo Senado poucas horas antes de perder a validade. A decisão evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro. A MP, editada no dia 1º de janeiro, primeiro dia do governo Lula, elevou o número de ministérios de 17 para 31 e deu status de ministério a 6 órgãos ligados à Presidência da República. Entre outros, foram criados os Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial, da Cultura e dos Transportes. Além disso, o Ministério da Economia foi desmembrado e deu origem a 4 pastas, entre elas as da Fazenda e do Planejamento. Por isso, apesar de críticas às alterações vindas de deputados da base do governo, os partidos aliados ao Palácio do Planalto votaram a favor da MP, como explicou na ocasião a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Essa é uma medida provisória fundamental à estruturação do novo governo, que pega um país destruído nas suas políticas públicas e recupera ministérios fundamentais para atender a grande maioria do povo brasileiro. Recupera o Ministério da Cultura, recupera o Ministério dos Direitos Humanos, desmembra o Ministério da Economia e ministérios importantes como Indústria e Comércio, Fazenda e Planejamento, e recupera a possibilidade de planejar a política brasileira, a política da industrialização, da geração de emprego e renda.
Outras alterações que provocaram polêmica no plenário foram mantidas pelo presidente ao sancionar a proposta. Uma delas tirou do Ministério dos Povos Indígenas e transferiu para o Ministério da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Bittar.
E proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara regulamenta o funcionamento de serviços privados de vacinação humana. Quem informa é o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do Senado que regulamenta em lei federal os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços privados de vacinação humana, ofertado, por exemplo, em clínicas, farmácias e laboratórios. Atualmente, esses requisitos estão definidos em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A regulamentação aprovada prevê que os estabelecimentos privados de vacinação sejam licenciados pela autoridade sanitária municipal ou estadual e que o responsável técnico tenha formação médica, farmacêutica ou em enfermagem. Determina ainda que os estabelecimentos serão obrigados a manter profissional legalmente habilitado a aplicar vacinas durante todo o período de atendimento. O projeto aprovado também exige que os serviços privados de vacinação tenham instalações físicas, equipamentos e insumos adequados, preservem a segurança e a saúde do usuário e mantenham a qualidade e a integridade das vacinas, em especial das refrigeradas. Por fim, prevê que o registro da vacinação seja incluído nos bancos de dados do Sistema Único de Saúde. O descumprimento das medidas sujeita os infratores apenas previstas na norma sanitária federal. Relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria.
De fato, consideramos de grande relevância a atuação dos estabelecimentos privados na complementação do sistema público de imunização. Afinal, se alguns brasileiros dispõem de recursos próprios para se imunizarem, que o façam. Aliás, é possível que a atuação do setor privado resulte em redução da sobrecarga do sistema público. Em qualquer caso, tais estabelecimentos devem seguir rigorosas regras e, em caso de transgressão, devem ser responsabilizados por sanções previstas em lei.
A proposta que regulamenta em lei federal os requisitos mínimos para o funcionamento de serviços privados de vacinação humana segue para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão de Cultura entrega prêmio Paulo Gustavo de valorização do humor e da comédia. Vamos conferir os premiados na reportagem do Cláudio Ferreira.
Rir é um ato de resistência. Esta é uma frase que o ator Paulo Gustavo sempre repetia, pois a reflexão foi lembrada na entrega do prêmio Paulo Gustavo de valorização do humor e da comédia, uma distinção oferecida pela Comissão de Cultura da Câmara a 5 pessoas que se destacam por fazer os brasileiros rirem muito. O prêmio foi batizado em homenagem ao ator que ficou famoso no cinema e na televisão por papéis como da mãe exagerada Dona Hermínia. Ele morreu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima da Covid-19. Nessa primeira edição, foram premiados os influenciadores digitais Maria Bopp e Matheus Costa, além de Teuda Bara, atriz do grupo Galpão de Belo Horizonte, e dos comediantes Tom Cavalcante e Samantha Schmutz, conhecidos pelo público de televisão. O prêmio foi criado a partir de um projeto da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Na cerimônia de entrega da homenagem, ela destacou o objetivo de dar relevância e visibilidade a quem faz humor.
O artista da comédia, ele tem que ter uma inteligência, um ritmo, uma capacidade de perceber o cotidiano para poder extrair da pessoa o riso, a gargalhada e principalmente o riso coletivo, que é muito difícil. Então a comédia precisa estar no mesmo patamar da tragédia, do drama, para que as pessoas compreendam o significado desse tipo de arte.
A importância da comédia foi apontada também pela atriz Teuda Bara, que lembrou como foi divertido o trabalho com Paulo Gustavo em uma série de TV. Ela acaba de estrear um espetáculo de teatro que usa o humor para fazer crítica.
O riso, ele brinca, ele mostra as coisas de uma forma divertida. Ele fala de coisas sérias, toma desavisado, né? Mas de uma forma divertida.
O prêmio foi atribuído tanto a profissionais com carreira longa como aos que estão chegando agora, como o Matheus Costa, que durante a pandemia do coronavírus começou a postar vídeos nas redes sociais junto com o pai. O material viralizou e aos 27 anos, Matheus tem 12 milhões e 800 mil seguidores.
Quando a gente estava gravando lá em casa, eu e meu pai, a gente estava trancado em casa. E agora a gente sai na rua, as pessoas pedem foto, reconhecem. A gente que é criador de conteúdo vê milhões de visualizações, milhares de comentários. E às vezes esquece que ali são pessoas de verdade, né? Então quando você sai na rua, você vê essas pessoas que te acompanham, que seguem seu trabalho, é muito legal.
Para o presidente da Comissão de Cultura, o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, o prêmio Paulo Gustavo aproxima a Câmara da População. premiação. Ele elogia a diversidade dos premiados, que foram escolhidos pela comissão a partir da indicação de parlamentares.
E eu acho que essa mistura é o que faz o Brasil ser tão diferente, tão importante e tão para frente. Eu acho que é isso que a gente pretende, é isso que a Câmara de Deputados representa, e eu acho muito importante voltar a essa essência.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, que participou da cerimônia de premiação, afirmou que a homenagem a Paulo Gustavo se insere em um contexto maior, junto com a recriação do Ministério e com as leis de incentivo à produção cultural. Ela dá um recado aos artistas iniciantes.
A lei Paulo Gustavo acabou de ser lançada, é uma lei também que vem nesse sentido, de destravar o setor cultural, de trazer novas conquistas, todas as cidades têm o recurso, é só enviar o plano para o Ministério da Cultura. Estamos em um novo momento, o fomento da cultura no nosso país, então ó, não desista.
A ministra da Cultura lembrou que a Lei Paulo Gustavo tem 3 bilhões e 800 milhões de reais a serem aplicados em projetos culturais. Até agora, só 40% dos municípios se cadastraram. Por isso, ela pediu ajuda aos parlamentares na divulgação desse suporte financeiro para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui mais esta edição do Câmara Notícia, com a apresentação de Joubert Carvalho. Os trabalhos técnicos foram de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo. A edição da Paula Bittar e da Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Você também pode participar através das nossas redes sociais ou enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. A todos, um excelente dia.
Câmara é notícia.